Sabe aquela imagem clássica do corredor que, para evoluir, precisa terminar todo o treino, no limite do sofrimento?
Totalmente. Aquela ideia de que se a gente não tá ofegante, quase sem fôlego, o treino não valeu a pena.
Exato. Mas o material que a gente analisou hoje mostra que confundir essa exaustão com o progresso é talvez o maior erro que um corredor pode cometer.
Pois é, a fisiologia mostra o contrário, na verdade. Essa abordagem de, tipo, força bruta leva a um platô e a lesões, né?
Certo.
Treinar sempre no limite gera uma fadiga que impede a evolução de verdade. A nossa missão aqui é desconstruir isso e, bom, explorar um jeito mais inteligente de correr.
Então a ideia é trocar o sofrimento pela estratégia. E essa estratégia, pelo que eu entendi, se apoia em três pilares fisiológicos, que vão muito além de só ter fôlego.
Exatamente. O primeiro e o mais famoso é o VO2 máximo. A gente pode pensar nele como a potência do motor de um carro.
Ok.
É a capacidade máxima do corpo de usar o oxigênio. Ter um VO2 máximo alto significa ter um motor potente, um grande potencial.
Uma Ferrari, então. Mas de que adianta ter uma Ferrari se o motor superaquece rápido demais, né? Imagino que o próximo pilar tenha a ver com isso.
A analogia é perfeita. Isso nos leva direto para o limiar de lactato. Esse sim é o divisor de águas. É o ponto em que seu corpo começa a produzir mais ácido lático do que consegue remover, sabe? É daí que vem aquela queimação nas pernas.
A famosa queimação que obriga a gente a diminuir.
Exato. Para provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, até meia maratona, ter um limiar de lactato alto é um indicador de performance até mais confiável que o próprio VO2 máximo.
Entendi. Então temos a potência do motor e o sistema de refrigeração, digamos, o que fecha essa equação.
A eficiência, o terceiro pilar, a economia de corrida.
Certo.
Basicamente, é o quão eficiente você é com seu combustível. Com a mesma quantidade de oxigênio, um corredor mais econômico vai mais rápido. É por isso que dois atletas com o mesmo VO2 podem ter resultados completamente diferentes.
Um deles gasta menos energia. Simples assim.
Isso.
Motor, refrigeração e eficiência. O modelo está claro. A questão é, como é que a gente treina isso de forma inteligente? Porque a resposta não pode ser só correr mais forte.
E não é mesmo. Aqui entra o princípio que soa mais contraintuitivo. Para correr mais rápido, na maior parte do tempo, você precisa correr devagar.
É o famoso modelo 80-20, né?
Exatamente, o modelo 80-20. Cerca de 80% do seu volume de treino deve ser feito numa intensidade baixa, conversacional, a chamada zona 2.
E essa é a parte que muita gente ignora, né? Nos materiais tinha um dado fascinante, acho que do pesquisador Steven Saylor.
Sim.
Ele viu que atletas de elite, tipo olímpicos, passavam a maior parte do tempo treinando nesse ritmo que parece quase fácil demais.
É essa base que permite que os outros 20%, os treinos de alta intensidade, sejam realmente eficazes.
Faz sentido.
Esses 80% de treino leve constroem a fundação, aumentam a densidade das mitocôndrias, que são nossas usinas de energia. E ensinam o corpo a usar gordura como combustível e a limpar o lactato com mais eficiência.
Entendi. Com essa base sólida, o corpo aguenta melhor os 20% de porrada, digamos.
Basicamente isso.
Agora, levando essa inteligência para o dia da prova, o erro clássico que a gente sempre ouve: o corredor se sente ótimo, acelera no começo e depois quebra. A estratégia de ritmo é a resposta para isso, né?
Com certeza. Sair rápido demais é a armadilha. A estratégia mais eficaz é o que chamam de pacing negativo.
Pacing negativo.
A ideia é começar a prova de forma controlada, um pouco abaixo do seu ritmo-alvo, tipo 95% do esforço. No meio, você ajusta para o ritmo-alvo. E no final, se ainda tiver energia no tanque.
Aí é a hora de acelerar e terminar forte.
Exatamente. Isso conserva energia e constrói confiança durante a prova.
A parte física e a estratégia estão claras, mas as fontes também falam de uma barreira que não é física: a mente. Quando a perna queima, como evitar que o cérebro aperte o botão de desistir?
Essa é a peça-chave. O cérebro sempre vai tentar te parar para economizar energia bem antes do seu limite real, sabe? Uma ferramenta poderosa aqui é usar mantras, frases de comando curtas e diretas. Coisas como, segue o plano, só mais um minuto.
Isso funciona mesmo?
Funciona. As pesquisas mostram que essa conversa interna positiva pode aumentar a tolerância ao desconforto em até 14%. É treinar a mente para focar na execução, não na dor.
Fica muito claro, então. Correr mais rápido por mais tempo tem menos a ver com sofrimento e muito mais com estratégia. É treinar o motor, a resistência e a eficiência juntos.
Exatamente. É parar de correr por impulso e começar a correr com intenção, usando a ciência a seu favor. Aí a evolução se torna previsível.
E fica uma reflexão final. Se a chave para o desempenho máximo é dedicar 80% do tempo a uma base controlada para otimizar os 20% de esforço intenso, em que outras áreas da vida essa proporção poderia transformar os resultados?